Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Edrei Lael Apologética. Eu sou Edrei e a minha intenção aqui é defender a fé cristã. Esse é o bordão que eu uso ao iniciar os episódios. Na maior parte das vezes, eu recebo convidados. Em outros momentos, eu falo diretamente com vocês. Junte-se a mim. Aqui faremos uma defesa da fé simples e acessível.
Eu quero falar sobre três barreiras à pregação do Evangelho que podem ser quebradas pela apologética cristã, que, mais uma vez, é a defesa da fé cristã. Apologética é uma palavra grega e significa defesa, tá? Eu vou defender a fé cristã de uma forma racional. Olha a palavra, racional. Eu vou mostrar que a minha fé tem razão, que a minha fé tem lógica. Então, o primeiro mito que eu quero derrubar nessa manhã é que a nossa fé não se baseia em fatos. É uma coisa que os ateus gostam de dizer. Não. Quem já assistiu aquela série? Sheldon. Young Sheldon. Já assistiu? Tem um episódio em que ele fala com o pastor Jeff o seguinte. O pastor Jeff pergunta para ele: por que você não acredita em Deus? Ele falou assim: é porque a ciência se baseia em fatos e a religião se baseia na fé. Você entendeu o que ele quis fazer? Ele conceituou ciência como aquilo que se baseia em fatos e fé como tudo que é oposto aos fatos. Ele disse: eu sou ateu, por quê? Porque a ciência se baseia em fatos e a religião se baseia na fé. Como se a fé fosse oposta aos fatos. Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que fé, de modo nenhum, como pensava Sheldon, um personagem, claro, naquele episódio. Aliás, alguém me disse que nas outras temporadas ele tem uma evolução. Eu não sei se é verdade, não terminei de assistir a série, mas pelo menos vamos falar do Sheldon da primeira temporada. Então, vamos pensar assim: ciência e fé, opostas ou não? Muita gente acha que, eu vou assistir uma aula de biologia, mas eu não posso acreditar nessa aula de biologia quando eu estiver na igreja. Ou então eu não posso acreditar no que o pastor diz na igreja quando eu tiver aula de biologia. Parece que em um bolso eu tenho que colocar a ciência e no outro bolso eu tenho que colocar a fé. E eu vou mostrar para vocês porque isso é um mito. E como a apologética cristã derruba essa barreira e ajuda na pregação do evangelho. Quero falar de duas razões pelas quais a ciência e a fé podem dialogar. Ciência e razão, e especialmente a ciência moderna, podem dialogar com a fé. Em primeiro lugar, nós só temos hoje um sistema de ciência moderna, as ciências biológicas, as ciências físicas, as ciências químicas, da forma que evoluíram para hoje, por causa do cristianismo. O cristianismo é o grande motor da ciência moderna. A ciência moderna só está na concepção, na forma que nós concebemos hoje, por causa da fé cristã. Olhe, por exemplo, para o mundo oriental. Olhe, por exemplo, para as religiões politeístas. Por que é que a ciência moderna floresceu nas universidades cristãs? Porque as primeiras universidades nasceram em berço cristão. Os primeiros cientistas eram todos cristãos. Cristãos convictos de que Deus criou o mundo e colocou uma ordem, olha a palavra, racional no mundo. As leis naturais seguem uma lógica, seguem uma ordem, seguem uma repetição que pode ser estudada. Se você olha para as religiões orientais, lá você descobre que as religiões orientais são panteístas e politeístas. O que é o panteísmo? É que tudo é Deus. Esse açaizeiro? O que é aqui? Hã? Pé de coco? Não, açaizeiro aqui, eu acho que é açaizeiro. Essa palmeira aqui, essa palmeira aqui é um Deus. Agora, se tudo na natureza é formado por deuses, então eu não consigo estudar a natureza. Agora, se a natureza faz parte da criação de Deus, então eu consigo estudar a natureza. E a ciência moderna se desenvolve com essa concepção cristã. Outra coisa, a confiabilidade na cognição humana. Como nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus, que é um ser racional, colocou em nós também a razão. Mas se você olha, por exemplo, para qualquer outra coisa que não seja o cristianismo, então não há nada fora do cristianismo ou do teísmo cristão que seja, que demonstre confiabilidade no conhecimento humano. A própria ciência não pode provar confiabilidade no conhecimento humano, porque ela já é um produto do conhecimento humano. A própria ciência seria minada se o conhecimento humano não fosse confiável. Se Deus não existe, se o cristianismo é falso, então nós somos apenas produto ou subproduto sem nenhuma intenção que a natureza produziu ao acaso. Mas quem confia no acaso? E como Charles Darwin mesmo escreveu, que a grande objeção ao naturalismo que ele pregava era: como é que o ser humano evoluído de animais menores, que não tem nenhum conhecimento confiável, de repente aparecem na natureza com um cérebro mais evoluído, que agora tem conhecimento confiável? Não é porque a nossa massa cefálica aumentou ao longo da evolução que isso traria mais confiabilidade ao conhecimento humano? Se o cérebro é produzido pela evolução e naturalismo, sem nenhuma intervenção criacionista de Deus, então o cérebro é fruto do acaso. Mas se é fruto do acaso, o acaso não tem nenhuma intenção e nenhuma preocupação em se preocupar com a verdade. Para a evolução e para o naturalismo, o que importa é a sobrevivência. Então, se o seu cérebro tem crenças que fazem você sobreviver a esse meio hostil, o cérebro vai manter essas crenças por uma questão de seleção natural. Mas isso não quer dizer que essas crenças precisam ser verdadeiras para te salvar de um perigo, desde que seja útil a sobrevivência. Então não existe na evolução e naturalismo, que é o ateísmo, é o naturalismo, é uma forma ateísta que diz que tudo que existe é composto por entes naturais. Não existem seres sobrenaturais, muito menos Deus. Então, se você junta naturalismo e evolução, ou ateísmo e evolução, o que você descobre é que o cérebro humano, por si só, não tem nenhuma confiabilidade em termos de conhecimento verdadeiro. Por quê? Porque eu poderia ter crenças úteis à sobrevivência, mas que não necessariamente são crenças úteis. São crenças verdadeiras, melhor dizendo. E o cristianismo fornece à ciência moderna uma confiabilidade no conhecimento humano. Porque seja via evolução ou não, Deus criou os seres humanos. E uma vez que Deus criou os seres humanos, então ele capacitou os seres humanos para terem uma mente confiável que pode investigar o mundo e chegar à verdade. Uma outra coisa que o cristianismo emprestou para a ciência moderna foi a confiabilidade em verdades objetivas. A própria ciência não explica a lógica. Então, verdades objetivas advindas da lógica são a base de pressuposição da ciência. A ciência pressupõe que existe verdade objetiva para depois encontrar respostas às investigações. E não ao contrário. E não ao contrário. Ela precisa pressupor. E o cristianismo, enquanto cosmovisão, emprestou à ciência moderna o conceito, a crença em verdades objetivas. Uma outra coisa que o cristianismo emprestou para a ciência moderna foram os valores morais objetivos que todos nós cremos. Quem estuda bioética sabe que até hoje existe uma moralidade, uma ética que o cientista precisa seguir para fazer as suas investigações. De modo que a ciência moderna, então, evoluiu justamente com base nessa bioética que bebe diretamente da fonte cristã de moralidade. Então essa é a primeira razão pela qual fé e ciência podem dialogar. É que só existe ciência por causa da fé. A ciência moderna se desenvolveu através da ciência, quer dizer, a ciência moderna se desenvolveu através da fé cristã. Olhe para o mundo oriental, repito, lá não há ciência moderna como há hoje. Se há, é por influência do mundo ocidental. Ok? A outra razão pela qual fé e ciência podem dialogar é que fé e ciência podem trocar informações. Você pode repetir isso comigo? Vou virar pastor agora. Hã? Quer dizer, eu sou pastor, vocês sabem, né? Mas é só brincando. Repita comigo. Vamos lá, repita comigo. Fé e ciência,
fé e ciência
podem trocar informações.
Pode trocar informações.
Você já trocou informação com um colega seu? Já? Tipo assim, você não sabia de uma... Você estuda? Aí ele mandou uma mensagem assim: olha, hoje não vai ter aula. Aí você não sabia, né? Ou seja, você trocou uma informação. Então isso que é trocar informação. A ciência às vezes sabe de algumas coisas que pode ajudar a nossa fé. E a fé sabe de algumas coisas que podem, ajudar a ciência, ok? Um exemplo muito claro disso é a crença de que Deus criou o mundo, criou o universo. Essa é uma informação que a fé já tem, a fé já possui. Mas ela, essa informação cristã, essa informação teísta, ela fica mais brilhante com uma outra informação científica, que é a seguinte informação: o universo começou a existir. Tem um hino brilhante, brilhante, que é aquele hino "Ninguém explica a Deus", não é? É brilhante, que, ao meu ver, essa frase está totalmente errada. Mas o hino é brilhante porque tem frases bonitas, a melodia é legal, mas "Ninguém explica a Deus", para mim, já começou errado, porque o que a gente está fazendo aqui é teologia. E a teologia tenta explicar a Deus, né? Deus tem alguns mistérios que ele não quer revelar, e não é obrigado. Mas aquilo que Deus quer revelar, ele revela. Mateus 11, 25. Vou pregar agora, estava palestrando, vou pregar. Mateus 11, 25. Alguém pode abrir para mim? Esse aqui já leu. Vamos ver outra pessoa aqui que quer ler. Uma irmã aí para me ajudar. Mateus 11, 25. Vamos lá, irmã, me ajude. Mateus 11, 25. Gostou? Tá gostando da palestra ou tá ruim? Tá ruim, né? Tá sol. Mateus 11, 25. Ah, ninguém explica Deus, porque Deus é mistério. Não, irmãos, tem algumas coisas que Deus quis revelar. Já vou voltar para fé e ciência, tá? Que eu disse sobre que Deus criou o universo e que a ciência diz que o universo começou. Vamos lá. Mateus 11, 25.
Naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruíste e as revelaste aos pequeninos.
Que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Então tá, Deus pode ter escondido isso dos não cristãos, daqueles que não querem saber de Deus. Mas para nós que somos pequeninos de Deus, Deus revelou. Olha que maravilha. Não, ninguém explica a Deus? Como não? Se Deus mesmo se deixou ser explicado para nós. Tá? Uma outra coisa que eu não gosto desse hino, já estou criticando o hino, né? Não é para criticar o hino? Ah, se você quer me calar?
Quer um boné?
Quero. Beleza. Não, é que eu achei legal aquele boné dele também. Hã? Mas não cobiçarás, né? Vamos lá. Um outro erro desse hino é teologia pra explicar. Ou o quê? Ou Big Bang pra disfarçar. Quem disse que o Big Bang quer disfarçar? Quem criou, quem cunhou a teoria do Big Bang? Quem criou não, quem descobriu a teoria do Big Bang foi um padre. Os católicos não têm tantas os católicos têm muitas dissemelhanças conosco, mas na parte da doutrina da criação, os católicos não têm quase nada de semelhança com nós evangélicos. Então a doutrina da criação é um ponto comum que nós temos com os católicos, ok? E veja, o padre ficou feliz porque ele já tinha a crença de que Deus criou o universo. E se o universo começou a existir, isso aponta para a necessidade de uma causa, porque tudo o que começa a existir tem uma causa. Ah, mas o Big Bang é explosão. Ok, o nome sugere isso. Mas é um nome sugestivo que deram de apelido. Foi um nome pejorativo que deram para a teoria. Mas ela só quer dizer que em um dado tempo passado, o universo começou a existir. Provando pela matemática, provando pela ciência, Lemaître, Einstein e recentemente até o ateu Stephen Hawking disseram que quando o universo começou a existir tempo junto com o universo, o tempo começou a existir junto com o universo, o espaço começou a existir junto com o universo e a matéria começou a existir junto com o universo, a energia começou a existir junto com o universo, o próprio vácuo começou a existir junto com o universo. O vácuo não é nada, tá? Então quando eu digo que o universo começou do nada, não é que ele começou do vácuo, porque o vácuo é nada porque não tem matéria, mas tem energia, ok? Então quando o universo começou a existir, ele começou a existir do absolutamente nada. Mas do nada, nada vem. Não é verdade? Tudo o que começa a existir tem uma causa. E se o universo começou a existir, o universo tem uma causa. E se quando o universo começou a existir o tempo, a causa do universo tem que ser além do tempo? Porque se a causa do universo já fosse determinada pelo tempo, ela não poderia causar o tempo? Quem pediu para repetir? Tá bom, vamos lá. Quando o universo começou a existir o tempo, segundo Stephen Hawking, George Lemaître e outros cientistas, como Bohr, Good, Vilenkin, vários cientistas. Quando o universo começou a existir o quê? O tempo. Se o universo começou a existir, então ele precisa de uma causa, porque tudo que começa a existir tem uma causa. Mas se quando o universo começou a existir o tempo, a causa do universo não pode ser limitada pelo tempo. Ela tem que ser além do tempo. Obrigado. Quando o universo começou a existir, me senti o Donald Trump agora. I will make America great again. Eita! Então, quando o universo começou a existir, o espaço começou a existir. Porque, olha, o universo era isso aqui, ó, não existia. Quando ele começou a existir o quê? O espaço. A causa do universo tem que ser antes do tempo, tem que ser não limitada pelo espaço. E quando o universo começou a existir também a matéria. Então, a causa do universo tem que ser antes da matéria. E não pode ser limitada pela matéria, tem que ser imaterial. Dentre essas características de imaterial, aespacial e não temporal, existem duas coisas que podem se encaixar: ou uma mente imaterial, aespacial e atemporal, ou um objeto abstrato, como um número. O número 7, por exemplo, tem massa? Não. Depende do tempo? Não. Tem espaço? Não. É abstrato. Mas o número 7 não pode causar nada, porque o objeto abstrato não tem poder de causar alguma coisa. Mas uma pessoa tem poder de causar alguma coisa? Porque a pessoa tem liberdade, tem consciência. Então, a causa do universo precisa ser além do tempo, além do espaço, além da matéria, e tem que ser pessoal. Mas alguém conhece um exemplo de uma causa que seja imaterial, atemporal, aespacial e pessoal? Isso é o que todos nós chamamos de Deus. Então, o que eu quero dizer nessa manhã é que a ciência forneceu uma informação que nos ajuda na nossa fé. Porque nós já criamos que Deus criou o universo. Mas Aristóteles tinha dito que o universo é eterno. E para os ateus funcionava muito bem. Porque se o universo é eterno, ele não precisa de um criador. Vocês estão me entendendo? Só que quando a ciência moderna surgiu, e agora no século XX, se descobriu que o universo não é eterno. O universo começou a existir. Isso fortalece ou não a nossa fé? Isso confirma ou não a nossa fé? Então essa é uma forma de ciência e fé dialogarem, tá? Uma outra forma de ciência e fé dialogarem, eu estou falando aqui sobre ciência e fé trocarem informações, tá bom? Ciência e fé trocando informações. Ciência e fé trocam informações porque a ciência não explica tudo. Diferente do que o Sheldon falou, de que ciência sempre se baseia em fatos, não é verdade. Existem alguns fatos que a ciência não pode explicar. A ciência não pode explicar valores morais. Todos nós temos valores morais. Você sabe o que é bom, você sabe o que é mal, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado, ok? Mas a ciência por si só, ela não explica isso. Ela não sabe dizer se uma ação foi boa ou má. Você não consegue colocar em uma proveta, num laboratório, conteúdo moral. Você não consegue discernir cientificamente se alguém agiu de forma correta ou de forma errada. Porque valores morais são coisas da filosofia, não da ciência. A ciência não explica verdades estéticas, o belo, a beleza, a concepção de beleza. A ciência não explica a lógica, porque a lógica vem antes da ciência e a própria ciência explica, quer dizer, a ciência usa a lógica. A ciência não explica verdades matemáticas. As verdades matemáticas são independentes da ciência e a própria ciência usa a matemática como linguagem. E se a ciência tentasse explicar a matemática, seria a linguagem matemática explicando a matemática, isso seria um argumento circular. E a ciência, por incrível que pareça, não explica o próprio método científico. Quem é de naturais deve estar amando essa palestra, quem não é, mas vai pular alguma parte mais humanas também daqui a pouco. Fica calma aí, vocês que são das humanas não estão gostando muito, mas daqui a pouco vai ter também humanos na palestra. Sou humanas, não consigo ser perfeito. A ciência não explica o próprio método científico. Por quê? Porque o método científico, ele é pré-científico. A ciência só nasce por causa do método científico. E se o método científico tentasse explicar o método científico, isso seria um argumento circular e não teria validade lógica. Fé e ciência, ok? Quem aqui está convicto de que fé e ciência podem dialogar? Então, quando alguém chegar e dizer para você, não, eu sou ateu, eu não sou cristão porque eu acredito na ciência. Aí você vai olhar para ele e dizer, então parabéns, a ciência nasceu no berço cristão. E a ciência confirma a minha fé cristã. Pronto. Existem conflitos aparentes? Existem. Mas aí eu indico comprar um livro de Elvin Plantinga, que é um filósofo americano, mas tem um livro em português, que é Ciência, Religião e Naturalismo. Onde está o conflito? É muito bom esse livro, vale a pena você ler. Eu quero falar agora... Eu disse que ia falar sobre três barreiras, não foi? Eu disse quantas barreiras eu ia falar? Três barreiras? Então vamos lá. Pós-modernismo é o momento atual em que vivemos. O pós-modernismo, ele gosta de apresentar várias objeções ao cristianismo. Por que é que, por exemplo, muitos dos jovens aqui estão pulando carnaval e não estão aqui com a gente? Porque eles desacreditaram no sistema de fé cristã. Eles desacreditaram na igreja. Começaram a pregar para eles que a igreja é um local que oprime. Começaram a pregar para eles na escola, na faculdade, nos livros, nos filmes, nas séries, que a igreja é um local em que você não consegue ser livre. Um exemplo claro disso é o feminismo. Quem já ouviu falar, ou feminismos, né, que são vários. Quem já ouviu falar, por exemplo, que o cristianismo é machista? Quem já ouviu essa expressão, ou coisa parecida? É? Na internet, nas séries, nos filmes, nos livros. Então, o que é que Pedro diz? Nós lemos lá. Estejais sempre prontos para responder com mansidão e temor a qualquer um que perguntar a você, que questionar a você, que quiser saber de você a razão da esperança que há em você. E aí, o cristianismo oprime as mulheres? Bem, nós temos que fazer uma diferença muito clara entre a tradição cristã e o cristianismo, tá bom? Tradição cristã é uma coisa, cristianismo é outra. Quando eu falo de tradição cristã, o mundo ocidental que vivemos, ele é de tradição cristã. Pode ser o caso que na cultura cristã que se desenvolveu por uma má interpretação do texto bíblico, de fato as mulheres em algum momento tenham sido oprimidas. Uma das estratégias da apologética é você admitir o que o outro lado quer apresentar. Por quê? Porque vai apaziguar, não é? Já pensou se tu discordar de tudo que o teu interlocutor fala? E assim, não, é verdade. Pode até ser o caso que várias vezes as mulheres se sentiram oprimidas durante o passar dos anos da cultura cristã. E nós que somos crentes na Bíblia sabemos que o mundo está caído. Não é verdade? Um dos problemas da queda é o tratamento desigual entre homem e mulher. Mas quando Deus criou o homem no Éden, quando Deus criou o homem em Gênesis 1, melhor dizendo, está lá. E Deus criou o homem no sexto dia, criou o ser humano no sexto dia, macho e fêmea, outros, criou. Tem alguma diferença? Não. Tanto, e aliás, a imagem e semelhança de Deus os criou. Então a mulher é tanto imagem e semelhança de Deus quanto o homem. Ah, mas a lei de Moisés tinha vários tratamentos desiguais entre homem e mulher. É verdade, mas aquele não era o plano ideal de Deus. Jesus mesmo falou em Mateus 19 que Deus permitiu muita coisa por causa da dureza do coração dos homens. Mas Jesus disse, não foi assim desde o princípio. Então quando Deus criou o homem e a mulher no Éden, ele criou de forma equiparada. O homem e a mulher são ambos a imagem e semelhança de Deus, sem nenhuma distinção. Mas o que eu faria com uma pessoa que não quer ser cristã por causa do feminismo era mostrar que Jesus Cristo tratou as mulheres de uma forma totalmente especial. Em primeiro lugar, Jesus não deixou que a lei de Moisés, a parte da lei de Moisés, que dava um tratamento desigual para as mulheres, continuasse. Você lembra da mulher adúltera? A mulher adúltera seria apedrejada por uma questão de traição extra, quer dizer, relação extraconjugal. Porque Jesus disse, não, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele evitou que aquela mulher fosse apedrejada. E uma dessas demonstrações de amor de Jesus e de apreço de Jesus pelas mulheres é que mesmo as mulheres que eram desprezadas pela sociedade, como as prostitutas, ele não se importou em evangelizá-las. Ele não se importou em amá-las. Ele não se importou em restaurá-las. Em Lucas capítulo 8, você descobre que Jesus tinha várias discípulas. E ainda bem que Jesus tinha várias discípulas. Porque quando os homens, os discípulos, quando Pedro nega Jesus, as mulheres foram as únicas a permanecerem junto à cruz. E pelo critério do constrangimento, se aquilo fosse mentira, os evangelistas não escreveriam para uma sociedade altamente que valorizava o mundo masculino. Então, por exemplo, se eu tivesse de mentir, eu diria que Pedro, o homem que iniciou o trabalho da igreja, não negou Jesus. Quem negou Jesus foi Maria Madalena. Se eu tivesse de mentir, eu mentiria sim, para uma sociedade que valoriza o homem no lugar da mulher. Mas na revelia disso, os evangelistas escreveram o que de fato aconteceu. Os discípulos de mais alto calibre de Jesus o desprezaram no momento da morte. E quem não desprezou Jesus? As mulheres. As primeiras pessoas a anunciarem o evangelho não foram os homens. A primeira pessoa a anunciar o evangelho não foi Pedro, não foi Tiago, não foi João. Naquele mundo judaico, o valor do testemunho de uma mulher era muito baixo. Ou melhor dizendo, o testemunho de uma mulher não era admitido em tribunais judaicos. Se os evangelistas tivessem de mentir, eles diriam que Pedro achou a tumba vazia, que João achou o sepulcro vazio, mas eles disseram que as mulheres, domingo de manhã, acharam o sepulcro vazio e anunciaram pela primeira vez aos próprios discípulos que o negaram que Jesus havia ressuscitado. As mulheres foram as primeiras a anunciar o evangelho. Se tem uma religião que valoriza mais as mulheres do que o cristianismo, eu sinceramente desconheço. A igreja é comparada a uma mulher. Eu, como homem, tenho que dizer que sou noiva de Cristo e não tenho nenhum problema com isso, porque a mulher é extremamente valorizada. Jesus nasceu de uma virgem, se não fosse Maria, não haveria a encarnação. Mais uma vez, uma valorização clara da mulher. Acho, portanto, que o cristianismo, dentre tantas religiões e tantas concepções, diferente da cultura cristã, diferente da tradição cristã, o cristianismo valoriza a mulher. Lembra que eu falei? Cultura cristã, cultura que se desenvolveu é uma coisa. Agora, você não pode apontar os problemas sociais de uma teoria, de uma crença, para dizer que ela é falsa. Pode ser que interpretações erradas do cristianismo tenham trazido problemas às mulheres, mas isso é por causa da queda, porque o homem vive uma transgressão em um mundo que está caído. Mas se nós olharmos para Jesus Cristo e não olharmos para os homens, o que descobrimos é que as mulheres têm muito valor para o Senhor Jesus. Mas se o ateísmo for verdadeiro, e se o cristianismo for falso, então a mulher não tem valor nenhum. Nem a mulher, nem o homem, nem ninguém. Se o cristianismo é falso, então somos apenas animais um pouco mais evoluídos, em um planeta de quinta categoria, em um universo extremamente hostil, que nascemos, morremos, nos reproduzimos e morremos, perdeu tudo. E aí? Se o cristianismo é falso, então a mulher não tem valor nenhum? A mulher é apenas um animal biológico? Não no cristianismo, mas no naturalismo. É no naturalismo que a mulher não tem valor nenhum? A mulher, segundo o naturalismo, tem apenas uma única função. Se a evolução e o naturalismo dizem que o único objetivo dos genes é se reproduzirem, Richard Dawkins fala a respeito do gene egoísta, ele só quer se multiplicar, ele só quer se reproduzir. É isso que a evolução e o naturalismo dizem, que as espécies só se preocupam em sobreviver. E a mulher é o motor disso? A mulher é o motor biológico dessas espécies de animais? No ateísmo naturalista, a mulher é apenas um animal biológico. No cristianismo teísta, no teísmo cristão, a mulher é uma anunciadora do Evangelho. Que horas são? 10h20. Alguém tem uma pergunta aqui? Ah, verdade, olha, esse cara, como é seu nome? Que cara inteligente. Eu disse que não tinha tempo para falar sobre o problema do mal e do sofrimento, mas ele disse que eu tenho 10 minutos, verdade. Bem lembrado. Então, como é seu nome? Wellington, eu não acredito em Deus. Porque se Deus existisse, e Ele é todo bondoso e todo poderoso, Ele não permitiria o sofrimento no mundo. O que, que você responderia para alguém que dissesse isso para você? Bem, em primeiro lugar, existem duas coisas erradas que as pessoas ateístas e anticristãs pensam. Tá? Primeiro, que um ser todo poderoso pode criar o mundo que quiser. Presta atenção aqui. Que um ser todo poderoso pode criar o mundo que quiser. E que um ser todo bondoso prefere um mundo sem sofrimento. Isso pareceria fazer Deus ser obrigado a criar um mundo sem sofrimento. Porque se ele é todo poderoso, ele pode criar um mundo sem sofrimento. Isso é o que Epicuro dizia na Grécia. Se ele é todo poderoso, ele pode criar um mundo sem sofrimento. E se ele é todo bondoso, ele prefere um mundo sem sofrimento. Ou sem o mal. E aí existe o mal moral. Alguém mata outra pessoa, é o mal moral. E o mal natural, um desastre, um tsunami. Mas o primeiro erro disso é que não é verdade, pasmem os senhores, que um ser todo-poderoso pode criar o mundo que quiser. Não é verdade. Mesmo que Deus seja todo-poderoso, ele não pode fazer incoerências lógicas. Quando nós dizemos, preste atenção para não sair dizendo que eu falei besteira, quando nós dizemos que Deus faz o impossível, nós queremos dizer que Deus faz o que é naturalmente impossível, não o que é logicamente impossível. Por exemplo, um solteiro casado, Deus não pode fazer, porque ou é solteiro ou é casado. Um triângulo redondo, Deus não pode fazer, porque ou é triângulo ou é um círculo. Então, Deus não faz, na verdade o nome certo não é nem impossibilidade lógica, é incoerência lógica. Deus não faz. Até porque a lógica é irmã dele. Ele não iria contrariar a sua própria lógica. Deus é o próprio Logos, Cristo é o próprio Logos de João capítulo 1. Por exemplo, a mesma Bíblia que diz que para Deus nada é impossível, é a mesma Bíblia que diz em Hebreus que é impossível que Deus minta. Porque se ele mentir, vai de encontro à sua própria natureza e desrespeitaria a lógica. Então Deus não faz incoerências lógicas. E por que eu estou dizendo isso? Porque uma vez que Deus criou o mundo feito por pessoas livres, e era necessário que ele nos criasse livres, tanto para nossa satisfação pessoal, mas também para que nós o adorássemos livremente, porque se fosse obrigado não seria adoração, não seria amor. Nós adoramos a Deus porque adoramos livremente, nós amamos a Deus porque o fazemos livremente. Mas o preço a pagar pela liberdade era que alguns livremente fariam o mal. E aqui o mal moral, o sofrimento moral. Assassinatos, estupros, quantos problemas morais nós temos? Isso é fruto da liberdade humana. Se toda vez que alguém fosse fazer uma maldade, por mais colossal que fosse, e Deus o impedisse, então não existiria livre-arbítrio. O preço a pagar pela liberdade é que alguns livremente fariam o mal. Então não é verdade que um ser todo-poderoso pode criar o mundo que quiser, porque Deus não pode criar um mundo em que pessoas livres façam sempre o bem, a não ser que ele os obrigasse a fazer o bem sempre, mas ou seria obrigado ou seria livre, os dois não dá. Agora, não é verdade que Deus prefere um mundo sem sofrimento. Deus pode ter boas razões para permitir o sofrimento. A religião que mais fala sobre o sofrimento e que mais sobrevive ao sofrimento é o cristianismo. O evangelho nasce do sofrimento. Cristo faz uma grande obra por nós através do sofrimento. Cristo veio ao mundo como uma pessoa divina, com a segunda pessoa da Trindade, o próprio Deus se faz homem para entrar na história do sofrimento humano. Existe uma forma de teísmo que é o deísmo. O deísmo diz que Deus não se importa com os seres humanos. Ele existe, ele criou o mundo, mas ele não se importa conosco. É por isso que tem tantos sofrimentos. Mas o deísmo está errado, porque Deus se importa tanto conosco que ele enviou a Jesus. Jesus é o próprio Deus encarnado que vem participar do sofrimento humano. E Cristo não prometeu que nós não teríamos sofrimento. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o sofrimento é algo que o cristão deve esperar. E Deus pode ter boas razões por um bem maior nesse sofrimento. E alguém pode dizer: ah, mas como assim? Existem sofrimentos que são extremamente desnecessários, são tão grandes e colossais, que mesmo um Deus todo bondoso que permite o sofrimento, não permitiria esse tipo de sofrimento? Mas, quem somos nós para dizer se um sofrimento é desnecessário ou não? Nós vivemos no máximo 100 anos e morremos? Deus é um ser eterno? Ele sabe até onde as livres ações do homem e da natureza vão influenciar na salvação de um maior número de pessoas? Deus quer que o máximo número de pessoas se salvem, dado a liberdade humana, em que nem todo mundo quer se salvar. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, que nos lugares em que houve tsunamis, maremotos, grandes destruições, esses são os lugares em que mais prosperam o evangelho depois, que mais prospera o evangelho depois dos desastres. Não é à toa que quando você olha para a Europa, hoje o evangelho está em queda. Quando você olha para o mundo sul-americano, latino-americano, para a África, esses são os locais onde mais o evangelho tem crescido. E por coincidência ou não, são os lugares que mais sofrem os desastres naturais no mundo. Nós não sabemos. É verdade que pode ser o caso de que Deus permita sofrimentos que sejam desnecessários para a produção de felicidade aqui nesse mundo. Mas paz, meus senhores, Deus não quer que nós sejamos seus bichinhos de estimação. Nós somos filhos de Deus, não cachorrinhos de Deus, gatinhos de Deus, em que Ele quer sempre produzir a nossa satisfação pessoal. O objetivo de Deus para você, no cristianismo, não é a sua satisfação pessoal. O bem maior que o ser humano pode conhecer, pode conceber, é conhecer a Deus na eternidade e viver com Ele para sempre. Pode ser o caso que sofrimentos excruciantes que nós venhamos passar aqui na Terra não tenham nada a ver com a produção de felicidade aqui, mas tenham tudo a ver com o conhecimento de Deus ali. Agora, o ateu, o anticristão, é que está perdido. Ele não tem nenhuma explicação para o sofrimento. Ele é apenas um animal biológico deixado para sofrer as maldades terríveis da natureza. Ele não tem nenhuma explicação, nem para o sofrimento, nem para a sua existência. Mas eu, como cristão, eu não só tenho uma explicação para o meu sofrimento, como tenho o incentivo do próprio Jesus Cristo, que enfrentou um sofrimento psíquico, moral, físico, espiritual, por amor de mim e por amor de você. Amém.